esgoto lá no Jardim Paraíso e no restante da cidade onde está programado, devem voltar a atuar. Quero falar aqui também, ontem nós divulgamos, e aí eu gosto de falar daquilo que a gente tem feito, né? Nós tivemos com o deputado Vander Lobé, que é um grande parceiro histórico de Naviraí, do Partido dos Trabalhadores, e apresentamos primeiro nosso agradecimento. Eu anunciei aqui algumas vezes já e também nas redes sociais a respeito de uma emenda de R$1 milhão para aquisição de uma escavadeira hidráulica e, detalhe, a primeira escavadeira hidráulica da história do nosso município a ser adquirida e uma pá carregadeira. E informar a população, aqueles que acompanham, todo o processo licitatório já foi feito, já tem as empresas ganhadoras, salvo engano, a JCB e New Holland, uma para cada máquina. E agora o processo todo ele foi para a Caixa Econômica para eles homologarem, ou seja, bater o carimbo lá de que está tudo certo e liberar o recurso para poder pedir essas máquinas, vereador Josias. Então, uma escavadeira hidráulica daquela maior de 20 toneladas e uma pá carregadeira emenda do deputado Vander, que já está por aí. Daqui uns dias a gente deve estar fazendo um ato de entrega. Além de agradecer, que quando a gente vai falar com o deputado, a gente não pode só agradecer, a gente tem que agradecer e pedir mais, né? E aí nós apresentamos dois projetos para o Vander. O primeiro, e os dois, digo já, já tem um spoiler aqui, que os dois ele abraçou e falou, não, quero ajudar. Um foi um projeto lá do Jardim Paraíso, na área de esporte e lazer, que a gente ainda vai apresentar para os moradores com mais efetividade, para a própria gerência de esporte e lazer, mas dizer para vocês, projeto feito, inclusive, construído pela gerência de obras do município a pedido nosso, projeto na ordem de R$2 milhões, o deputado Vander já assegurou para o ano que vem uma emenda de R$1 milhão e para o próximo ano mais R$1 milhão, para a gente poder concluir um projeto belíssimo, que eu quero, no momento oportuno, apresentar para todos. E o segundo é uma bandeira que a gente tem levantado aqui também, que é do Programa Municipal de Vacinação contra a Gripe H1N1. Qual que é a ideia desse programa? Já falei bastante disso, mas nunca é demais um programa dessa magnitude. Qual que é a ideia? O Ministério da Saúde ele tem um Programa Nacional de Vacinação, que é executado pelos municípios. Aproximadamente, aqui na Viraí, recebe em torno de 14 mil doses dessa vacina contra o H1N1 e as suas variações. E tem os grupos prioritários que são estabelecidos por lei. Crianças até 6 anos, grávidas, profissionais da saúde, pessoas com doenças crônicas, idosos acima de 60, professores, enfim, uma série de critérios que foram estabelecidos porque as doses não são suficientes para toda a população. Qual que é a nossa ideia? Ampliar os critérios e adquirir, com parceria com o governo federal, através das emendas parlamentares, mais doses, aí o número de doses a ser determinado pelo próprio estudo da gerência de saúde, em parceria com o nosso mandato, para poder potencializar. Em vez de vacinar 14 mil pessoas, vamos ver se a gente consegue vacinar 20, ou 25, ou 30, enfim, de acordo com a demanda e de acordo com a disponibilidade de recursos. Mas ter isso como um programa permanente. Vão se passar os anos, vão se passar os mandatos, presidente, e o programa vai estar lá ajudando a imunizar o maior número de pessoas, cidadãos nossos aqui, para que nós não tenhamos mais dissabores de perder vidas aqui do nosso município por conta de uma gripe, que por pior que seja, e eu sei que ela é muito grave, ainda é uma gripe. Nós somos mais fortes que isso. Eu acredito nisso, presidente. Acredito e, por isso, apresentei o projeto e o deputado, de pronto, já abraçou essa causa, quer apoiar e vai apoiar já para que nós, a partir do ano que vem, tenhamos esse programa implantado. Vamos fazer as alterações que for preciso na LDO, na lei orçamentária, para garantir que esse programa, de fato, seja implementado no município de Naviraí. Quero informar aqui também, nós criamos, há pouco tempo, a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência, em defesa dos direitos da pessoa com deficiência. E aí oficiamos os gabinetes parlamentares e nos tivemos o retorno de alguns vereadores e a frente ficou constituída por 6 parlamentares: vereador Júnior, vereador Ederson Dutra, vereador Cláudio César, vereador Simon, vereadora Rosângela e vereador Jaimir José da Silva. Então, 6 vereadores, a gente deve já convocar a primeira reunião para a semana que vem, já para começar os trabalhos. Tem muita coisa a ser feita. Esse final de semana, no domingo, na Carandá, nós tivemos aí a presença do nosso companheiro de partido, inclusive João Ravazzini, que é deficiente, que é um lutador dessa causa, explicou assim, uma série de situações a respeito do trato, do lidar, da acessibilidade da pessoa com deficiência, e foi muito esclarecedor, tende a nos ajudar muito enquanto comissão, enquanto frente parlamentar em defesa das pessoas portadoras de deficiência. Dizer também que o nosso trabalho aqui, ele tem objetivo, ele tem metas, ele tem planejamento, né? O vereador não sai na loucura fazendo tudo a torto e a direito. A gente acaba lidando com muitas situações que a gente fala de apagar incêndio, muitas situações. Mas a maior parte das situações que nós lidamos, a maior parte do desenvolvimento do mandato são ações planejadas, são ações pensadas para poder garantir o resultado, que é a melhoria da qualidade de vida da nossa população. É para isso que nós somos eleitos e é para isso que nós estamos aqui. E aí, gente, eu queria dizer que nós temos tido algumas situações de ofensas, de agressões, de vandalismo, de depredação do patrimônio público e particular, que tem nos incomodado muito, tem nos causado grande preocupação. Recentemente, nós tivemos 2 servidoras do Hospital Municipal que tiveram seus carros extremamente danificados por uma pessoa que foi lá alcoolizada, que não foi atendido no tempo que ele gostaria, eu não sei quanto tempo foi isso, e se achou no direito de ir lá e quebrar 2 carros. Simples assim, né? Outra servidora de lá do hospital que foi agredida com um soco, porque alguém se achou no direito de ir lá dar um soco na servidora. Outro que foi todo arranhado lá, servidor público também, porque alguém se achou no direito de arranhar o servidor. O servidor está sendo exposto a uma série de situações, porque é quem está na linha de frente. Por isso é que eu defendo os direitos dos servidores públicos. Não é porque o Júnior quer fazer média com o servidor. Eu não preciso disso. Eu tenho que cumprir o meu trabalho, tenho que fazer minha função. Eu defendo porque eu, de fato, acredito que o serviço público de qualidade ele só é possível se o servidor tiver, no mínimo, respeitados os seus direitos, respeitado a sua integridade física, respeitado o seu patrimônio. E aí não dá para admitir o uso das redes sociais, gente. Nós precisamos cuidar. Rede social não é terra de ninguém. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que a gente posta, com aquilo que a gente fala. Porque, por mais que você não esteja falando pessoalmente, quando você xinga alguém numa rede social, você expressa, de fato, a sua opinião. E aí você passa pela pessoa na rua, você não consegue olhar no olho. É feio isso. Nós fomos criados para viver em sociedade. E para que uma sociedade consiga avançar, é importante que nós nos respeitemos. E aí, quero finalizar dizendo aos veículos de imprensa que têm todo o meu respeito. Sempre respeitei e fui respeitado pela grande maioria esmagadora daqueles que eu julgo de fato imprensa. Imprensa que não depende exclusivamente do recurso público da prefeitura. Imprensa que já vem há muito tempo, e aqui eu cito o companheiro que teve aqui hoje, o Jota, o Zé Luiz, o Geninho, pessoas que a gente acompanha há mais de 20 anos, vivendo disso, da imprensa, de divulgar. Agora, quem não faz isso, quem não tem esse cuidado, não merece sequer o nosso respeito, não merece sequer a nossa atenção. E aí, eu queria terminar a minha fala, porque acho que esse assunto tem que ser curto assim mesmo. Queria terminar a minha fala dizendo que eu continuo trabalhando. e vou continuar. Vou continuar trabalhando. Eu tenho metas, eu tenho objetivos, eu tenho um planejamento que foi feito. Eu vou continuar trabalhando e muito. E quero ver os resultados acontecerem e beneficiar a nossa população. Esse é o meu objetivo principal. E quero a participação do povo no nosso mandato. E aí, por isso, eu quero terminar a minha fala, senhor presidente. Quero terminar a minha fala com um dito popular árabe, de autor desconhecido, mas que é muito usado na atualidade e antigamente, que diz o seguinte: os cães ladram, mas a caravana passa.
Convido, neste momento, o vereador Josias de Carvalho para fazer uso da tribuna por 10 minutos, sendo 5 minutos cedido pela vereadora Cris Gradella.
Quero, mais uma vez, agradecer a presença aqui do Vilcim, do Gazola, o seu Oswaldo, né, seu Oswaldo, sempre aqui prestigiando os trabalhos dessa Casa de Leis. Mas eu gostaria aqui de fazer um esclarecimento que talvez a população que está nos ouvindo talvez não entendeu essa discussão que houve no tocante a um requerimento, desviou um pouco do assunto e acabou entrando aqui o nome da senhorita Milena, que é funcionária ali da Prefeitura Municipal. Acontece que houve uma matéria que foi feita pelo site o Veja MS. Site esse que eu tenho muito respeito, é um site conservador, ele mantém os princípios éticos da informação e tem as minhas, o meu respeito de fato, porque o Verli ele estuda muito as suas matérias antes de publicá-las, né? Mas enfim, o que aconteceu? Aconteceu um fato inusitado, fato incomum, de circunstância, se não me engano, no domingo, em que um senhor, ao procurar a Santa Casa, acabou perdendo ali os seus direitos. Por quê? Porque todos nós sabemos hoje que quem procura a Santa Casa, o Vilcim está aqui, sabe disso, trabalhou lá, trabalha, está sempre ali, sabe que você fez a sua ficha, tem que aguardar. É óbvio que existe alguns casos, sim, que as pessoas aguardam tempo demais, que poderiam ali, eu sempre disse que tem que ter ali um assistente social na frente para olhar os casos mais complicados e mais emergenciais e já transferi-lo ali para o atendimento médico. Agora, a notícia que nos chegou é que esse senhor estava embriagado e não quis esperar. Havia apenas um pequeno corte no dedo e acabou extrapolando. Pulou no carro lá de um funcionário do hospital, onde amassou ali o capô do carro, quebrou o para-brisa e com isso, evidentemente, que perde os seus direitos. Está preso agora. E se ele, de fato, fez isso, está comprovado, tem que pagar pelo seu crime, porque é um crime, né? E esta situação constrangedora e em comum